pobreza tem um entroncamento com a rota da pobreza socialista. É por isso que vocês se juntam muitas vezes, senhor deputado. É. E nós cá estaremos serenamente para juntar as forças políticas que quiserem e cá estaremos para mobilizar o país, para termos futuro, para termos riqueza e para sermos justos na repartição da riqueza.
Obrigado. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para...
Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados. Senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para...
Sr. Presidente, depois desta vergonhosa intervenção...
Pede a palavra para...
Para lhe pedir uma interpelação à mesa. Depois desta...
Condução
dos trabalhos, claro.
Faz favor, então é para mim que diria isto, faz favor.
Sr. Presidente, depois desta intervenção vergonhosa do Primeiro-Ministro de Portugal, eu queria lhe pedir... Sr. Presidente, que distribua por todos os grupos parlamentares as declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que diz que o novo Secretário-Geral vai pagar para trabalhar, e perguntar nesta distribuição... E nesta distribuição, se é ou não verdade, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-se de tretas. Se é ou não verdade, deixe-se de tretas.
Sr. Deputado, uma interpelação à mesa é para a mesa e é para a condução dos trabalhos. Peço que sejamos leais na...
Se vai ou não ganhar 6.236 euros por mês. É só isto, sem tretas, com verdade aqui no Parlamento.
Portanto, o Estado vai fazer chegar à mesa exatamente um documento para esse efeito. Agradeço se faça chegar até o final dos trabalhos. O Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos mesmos termos do deputado André Ventura, só para, através de Vossa Excelência, dizer com serenidade que o Secretário-Geral do Governo vai auferir a remuneração que lhe está cometida e atribuída pela lei nos exatos termos em que estão todas as retribuições de todos os agentes públicos, incluindo os deputados.
Muito obrigado. Está o Sr. Deputado Rui Tavares para uma interpelação à mesa, presumo, para... Senhores deputados, o direito é igual para todos, portanto agora o Sr. Deputado Rui Tavares está, faz favor.
Naturalmente, sobre a condução dos trabalhos, e apenas porque o Sr. Primeiro-Ministro prometeu dar duas respostas sobre o Fundo de Emergência na Habitação, é uma pergunta que já lhe foi feita, para quando a regulamentação dos 100 milhões de euros neste Fundo de Emergência na Habitação que lhe foram atribuídos, e também quando...
É uma interpelação à mesa.
Sim. Pediria ao Sr. Presidente da Assembleia da República que usasse os seus bons ofícios, uma vez que essas respostas foram prometidas e não foram enviadas, para que pudessem ser enviadas por escrito as respostas do Governo sobre a regulamentação do Fundo de Emergência na Habitação, porque é que não foram utilizados os 100 milhões, sim, foram utilizados apenas 11 milhões, e ainda mais sobre o número de casas que seria possível construir no solo urbanizável que já temos.
Muito obrigado. Bem, será feita a solicitação. Está tudo clarificado, não há mais nenhum pedido, portanto está terminado o nosso ponto da ordem do dia. Agradeço a presença do Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros. Há um segundo ponto da ordem do dia relativamente ao debate com a participação do Governo sobre as prioridades da presidência polaca do Conselho da União Europeia. Vamos dar aqui um minuto, enquanto se fazem as respectivas mudanças na bancada do Governo. Ora bem, já temos a senhora Secretária de Estado disponível na bancada do Governo. Está em vias disso a bancada, a direção da bancada do Partido Socialista, Partido Social Democrata,
vai ser a Regina Bastos e o Ricardo Carvalho, mas eu não sei a ordem.
Está bem.
Ainda temos 10 minutos antes de lá chegar.
Posso? Vamos então. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, vamos então agora começar o trabalho. Pois, por isso mesmo, estava a dizer que vamos começar agora. Deputado Paulo Núncio. Então, para uma intervenção inicial do assunto ponto de ordem de trabalhos, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus dispõe de 8 minutos para uma intervenção. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A Polónia assumiu, como sabem, no dia 1 de janeiro, a presidência do Conselho da União Europeia e é a segunda vez que o faz. A primeira foi em 2011. A presidência polaca surge num momento, como todos sabemos, de especial complexidade no quadro europeu e mundial, que está marcado especialmente pela guerra na Ucrânia, pela imprevisibilidade e instabilidade da ordem internacional, incluindo uma pressão crescente sobre o que são os fundamentos básicos da construção do projeto europeu, como a democracia e a defesa do Estado de Direito. Coincide também largamente com o início de um novo ciclo político e institucional, que começou com as eleições do novo Parlamento Europeu em junho do ano passado e que só terminou com a eleição, enfim, da Presidente da Comissão Europeia, do Presidente do Conselho Europeu e a tomada de posse, digamos, de todos os comissários. E é por isso hoje com muita honra que estou aqui, outra vez, depois de ter estado aqui ontem à tarde, para debater desta vez com os senhores deputados as prioridades da Presidência Polaca da União Europeia. O programa da Presidência Polaca tem como grande prioridade a segurança nas suas várias dimensões, o que é compreensível face ao contexto atual que eu assinalei inicialmente e, em particular, face à agressão russa contra a Ucrânia, uma guerra ilegítima e injustificada e que é, em si mesmo, não só um ataque contra uma outra nação, mas um ataque aos próprios valores e princípios fundamentais da União Europeia. Esta prioridade da presidência polaca, que está refletida no lema que é Security Europe, resulta numa abordagem abrangente e transversal do conceito de segurança, uma perspectiva quase de resiliência da Europa e que é bem expressiva nos desafios que a presidência polaca nos coloca e é apresentada em 7 dimensões. A dimensão da defesa, a proteção de pessoas e fronteiras, a resistência a interferências externas e desinformação, a segurança e a liberdade de negócio, a transição energética, uma agricultura competitiva e resiliente e, finalmente, a segurança na saúde. E podemos afirmar que estas prioridades coincidem em larga medida com as prioridades nacionais também para o novo ciclo político que agora se inicia e que foram, aliás, assinalados pelo Sr. Primeiro-Ministro numa carta que escreveu à Presidente von der Leyen em setembro, mas eu queria assinalar alguns tópicos mais específicos das prioridades da Presidência polaca e depois poderemos debater com os senhores deputados o que entenderem. Começaria por falar sobre a prioridade que diz respeito ao apoio político, militar, humanitário e económico à Ucrânia, de forma incondicional e pelo tempo que for necessário. A este propósito, gostava de recordar, aliás, como tive a oportunidade de dizer ontem também aqui na Assembleia da República, mas no contexto da Comissão de Assuntos Europeus, que o Conselho Europeu reiterou a sua posição de apoio político, militar e financeiro à Ucrânia e reforçou que qualquer iniciativa para alcançar uma paz justa tem que ser uma paz definida, tem de incluir a Ucrânia, porque só a Ucrânia é que pode definir quais são os critérios que considera para uma paz justa. E isto mesmo foi transmitido ao Presidente Zelensky, que participou presencialmente nessa reunião. Fundamentalmente, nesta mesma linha, é o compromisso com o reforço da Política Comum de Segurança e Defesa, robustecendo as capacidades militares dos Estados-membros através da Política Industrial da União Europeia e garantindo também a prontidão em todos os domínios. E a este respeito, a Portugal saúda o relatório Ninisto, em relação ao qual esperamos poder trabalhar também com a Presidência polaca. No plano externo, a Presidência polaca apresenta-se comprometida com a relação transatlântica, que é uma relação que Portugal também valoriza e considera perene e crucial para a estabilidade global. Consideramos importante prosseguir o diálogo da União Europeia com os Estados Unidos de uma forma aberta, franca, construtiva, também na perspectiva de evitar possíveis tensões comerciais e proteger simultaneamente os interesses da União Europeia. No mesmo espírito, apoiamos também o fortalecimento das relações entre a União Europeia e a NATO. Gostava de destacar também a importância que foi atribuída pela Presidência polaca ao processo de alargamento. É do nosso interesse económico e geopolítico, não é só do interesse dos candidatos, é também do interesse da União Europeia e, em particular, de Portugal, e tem que ser baseado numérico, não podendo ser também desligado das reformas internas da própria União Europeia. Nós ambicionamos e esperamos trabalhar de forma próxima no seguimento a dar aos relatórios dos presidentes Letta, Draghi e Ninisto, em particular de forma a explorar o pleno potencial do mercado interno, recuperar o atraso da União Europeia face aos seus principais parceiros e até adversários, digamos, no que diz respeito à competitividade e reforçar a preparação e prontidão militar e civil da União Europeia. Acreditamos também que uma política comercial ambiciosa vai apoiar alguns dos objetivos da frente externa e, em particular, reforçar, através da diversificação de exportações e importações, uma política comercial ambiciosa pode reforçar a capacidade da União Europeia de ser não só mais competitiva, como também mais resiliente, porque, como sabemos bem, a diversificação dos riscos reduz os riscos de forma geral. Haverá que evitar agendas que possam paralisar esta dinâmica comercial. Em matéria de energia, a Presidência polaca enfatiza a vertente de segurança. Aqui Portugal defende, e o Sr. Primeiro-Ministro tem defendido em muitos âmbitos, a necessidade de uma verdadeira união da energia. Como sabemos, Portugal beneficiaria muito, mas a Europa também, de um mercado energético robusto. Em particular, o caso das interligações da Península Ibérica com o resto da Europa são um fator de constante preocupação e sobre o qual estamos a trabalhar para melhorar a união energética, beneficiando todos os países, todos os Estados-membros e não apenas Portugal e Espanha. Sobre o mercado comum, Portugal acompanha as preocupações da Presidência, a remoção de barreiras no setor de serviços, o acesso de empresas que pretendem crescer e inovar. Acompanhamos as preocupações de financiamento público e privado e aqui aproveito também para dizer que naturalmente é um orgulho para Portugal ter a Comissária Maria Luísa Albuquerque na pasta dos serviços financeiros, que é uma pasta crucial e que se vai revelar de crucial importância no próximo ciclo institucional, e remover os custos administrativos e burocráticos. Ainda sublinhar que durante este trio de presidências vai-se começar a preparação para o próximo quadro